Olá, viajantes! Bem-vindos ao AntropoCast, um podcast que vai te levar a singrar os mares da antropologia. Eu sou o Fred Lúcio e vou acompanhá-los por essa maravilhosa viagem pela ciência do ser humano. Em nosso percurso, vamos parar em pequenas ilhas do conhecimento, sempre ancorados por uma pergunta que orientará a nossa exploração. Prontos para embarcar comigo? Então vamos nessa, pessoal! Chegamos a mais uma ilha de exploração, cultura e civilização.
A cultura, yeah. A civilização. Elas que se dão.
Trecho do prefácio ao livro As Américas e a Civilização, de Darcy Ribeiro. Esse livro, embora independente, integra uma série de 4 estudos de antropologia da civilização em que se procura repensar os caminhos pelos quais os povos americanos chegaram a ser o que são agora e discernir as perspectivas de desenvolvimento que se lhes abrem. O primeiro deles, o processo civilizatório, é um esquema da evolução sociocultural nos últimos 10 milênios, elaborado com o propósito de estabelecer categorias classificatórias das etapas de desenvolvimento aplicáveis aos povos americanos no passado e do presente. O segundo, As Américas e a Civilização, constitui uma tentativa de interpretação antropológica dos fatores sociais, culturais e econômicos que presidiram a formação das etnias nacionais americanas. Seu objetivo básico é proceder a uma análise das causas do desenvolvimento desigual das sociedades americanas. O terceiro, O Dilema da América Latina, é um estudo da situação presente das Américas ricas e das Américas pobres, dentro do quadro mundial e de suas relações recíprocas, a fim de determinar as perspectivas de progresso que têm pela frente e de caracterizar as estruturas de poder vigentes na América Latina e as forças que se alçam contra elas. O quarto volume, Os Índios e a Civilização, é uma análise dos efeitos da expansão da sociedade nacional sobre as populações tribais que sobreviveram no Brasil até o século XX. O último volume, Os Brasileiros, é um estudo de caso em que se aplica ao Brasil o esquema interpretativo geral desenvolvido nos trabalhos anteriores, procurando explorar o valor explicativo do esforço dos brasileiros por se conformarem como uma nação moderna.
Olá, viajantes! Bem-vindos a mais uma etapa da nossa grande aventura pela fascinante ciência que é a antropologia. Estamos agora numa outra ilha de exploração do nosso grande arquipélago sobre a cultura. Nós vamos fazer a nossa exploração aqui seguindo essa trilha ao longo desse riacho. Vamos lá, pessoal! Olha só, pessoal, aqui nós vamos continuar o nosso papo sobre cultura, explorando um ponto muito interessante que suscitou muito debate ao longo da história das ciências humanas, especialmente da história com as ciências sociais, que é o debate entre os conceitos de cultura e civilização. Eu terminei o episódio anterior fazendo esse apontamento. Esse é um debate, gente, que transcende a pura erudição, porque a ideia de civilização ela vai sendo construída no vocabulário europeu, especialmente a partir do francês e do inglês, como uma perspectiva bastante hierárquica no que diz respeito às relações entre as sociedades e entre as culturas, né? E além da noção de hierarquia, como a gente vai ver no desenvolvimento desse episódio, assim como o próprio conceito de cultura, o conceito de civilização é um conceito bastante polissêmico, ou seja, comporta uma variedade muito grande de sentidos, de significados. Ele é utilizado de várias maneiras diferentes, com conotações diferentes, o que enriquece também bastante esse debate. E aí, um ponto de interrogação que fica bem acentuado é exatamente quando a gente fala de civilização, nós estamos falando de quê? O que é exatamente civilização? Como é que se relaciona a civilização com cultura? Por que que durante muito tempo, na construção das teorias das ciências sociais, das ciências humanas de uma maneira geral, né, se fala muito desse par de oposição, que é selvageria e barbárie de um lado e civilização do outro? O que nós estamos falando exatamente quando a gente pensa dessa forma, ou já pensou, né? Hoje há uma reflexão crítica muito forte com relação a isso. É um pouco nessa pegada que eu propus fazer o recorte da reflexão que eu trouxe aqui nesse episódio. Claro, existem muitas maneiras de se pensar esse debate é um debate longo, como eu disse, é um debate que remonta a pelo menos 200 anos. Tem muitos autores importantes, autores de peso que se dedicaram a isso, que escreveram sobre isso. E além disso, tem muitas perspectivas, muitas portas diferentes, muitas trilhas diferentes que poderiam ser abertas. Inclusive se nós pensarmos nas diferentes áreas do conhecimento, porque eu posso abordar o conceito de civilização do ponto de vista da antropologia, do ponto de vista da ciência e história, do ponto de vista da sociologia, da ciência política, enfim. Eu vou ter aí também várias trilhas, como eu disse agora há pouco, abertas para fazer reflexões diferentes e com perspectivas diferentes. O recorte que, evidentemente, eu vou abordar aqui é o recorte das ciências sociais focado, sobretudo, na antropologia. Eu vou até fazer algumas abordagens do ponto de vista da sociologia também, porque tem um dos autores fundamentais que a gente vai trabalhar, que é um sociólogo importante, mas esse vai ser o nosso recorte aqui. Até para a gente fazer uma diferença bastante clara para quem está ouvindo a gente, pensando aí na pegada introdutória do podcast, que é justamente essa diferença conceitual mais importante entre cultura de um lado e civilização do outro. As duas estão relacionadas, não dá para fazer uma posição binária entre as duas, evidentemente, mas é importante a gente entender que, dependendo do contexto que a gente está utilizando, essas duas palavras vão aparecer com sentidos bastante diferentes. E aí, pensando na perspectiva do evolucionismo que eu anunciei no final do episódio passado, a gente precisa tomar muito cuidado, precisa prestar muita atenção quando a gente usa a palavra civilização. E justamente para não acentuar uma perspectiva etnocêntrica e hierárquica, que certamente o conceito possui, hierárquica e evolucionista, né? Como nos chama a atenção, um dos grandes clássicos que trabalha de maneira muito aprofundada esse conceito, o sociólogo alemão Norbert Elias, sobre o qual eu vou falar um pouquinho mais à frente, né? Ele diz o seguinte: pensar sobre esse conceito, trabalhar sobre esse conceito, nos leva a uma descoberta muito simples. O conceito de civilização expressa uma consciência que o Ocidente tem sobre si mesmo. E ele vai completar dizendo o seguinte: até mesmo uma consciência propriamente nacional. É preciso lembrar aqui, pessoal, que a ideia de nação é uma invenção das culturas europeias e que se alastra pelo mundo a partir da expansão colonial, especialmente a partir do século XVIII, com o processo do imperialismo. Segundo Norbert Elias, esse conceito, o conceito de civilização, resume uma certa percepção de superioridade que essa sociedade dita ocidental, chamada ocidental, passou a ter de si mesma, né? Especialmente quando ela se compara, quando comparada às sociedades mais antigas, ou mesmo aquelas sociedades a quem a própria sociedade ocidental denominou primitivas, entre muitas aspas aí. Ainda segundo ele, com essa palavra, essa sociedade ocidental procura descrever aquilo que ela concebe como constituinte do seu próprio caráter, e do qual ela se orgulha bastante. A sua tecnologia, as maneiras ditas refinadas do comportamento das pessoas, o desenvolvimento de sua cultura científica, de sua religião monoteísta e muito mais. Eu vou desenvolver um pouco mais essas ideias. Aliás, esse vai ser o tom do episódio. E aí tem uma coisa interessante para a qual já chamo a atenção de vocês. E como a gente viu nos episódios anteriores, a palavra cultura é uma invenção do Ocidente, mas o fenômeno cultura é um fenômeno universal, diz respeito à condição humana. A palavra civilização também é uma invenção do Ocidente, no entanto, o fenômeno civilização gerou um conceito de caráter fortemente etnocêntrico. É um conceito que tem como referência, que tem como epicentro as próprias sociedades europeias, a própria história europeia. E também, como a gente vai ver, o modelo de organização social e política dos países europeus. E essa ideia de uma perspectiva evolucionista no conceito de civilização não deixa também de estar presente nessa chamada Antropologia da Civilização, do grande Darcy Ribeiro, com a qual eu resolvi introduzir esse episódio na voz da minha querida amiga Rose Lopes. E aqui eu já aproveito para agradecer a Rose a generosidade de ter emprestado essa linda voz, essa voz maravilhosa de dubladora, de cantora e de atriz. Essa é a segunda participação dela no Antropocast. Valeu, Rose, querida. Muito obrigado mesmo, viu? Iniciar com esse texto do Darcy é uma provocação à reflexão sobre essas questões. E tomar a ideia de civilização um pouco nesse sentido é bem século XIX, é bem momento de consolidação do evolucionismo. E isso está bem localizado no debate entre os conceitos de cultura e civilização exatamente nesse momento, que aliás também é o tom com o qual o Norbert Elias inicia o Processo Civilizador, que é uma das obras mais importantes sobre essa temática. O primeiro capítulo ele evoca exatamente essa reflexão das relações entre cultura e civilização. Por isso que eu fui buscar aí as raízes da nossa reflexão. E, nesse sentido, a ideia de civilização vai assumindo um caráter muito colado à lógica do neocolonialismo, fomentando aquele imaginário de superioridade de alguma sociedade sobre a outra, bem característico desse momento, né? O que vai ser, claro, uma ferramenta muito poderosa no processo de dominação do sistema de exploração que vai aí se instaurar e vai se consolidar no mundo, especialmente a partir do século XIX. Esse debate, inicialmente, ele era mais conceitual, era um debate mais do campo intelectual, vamos pensar que nós estamos aí falando do iluminismo, né? Mas aos poucos ele também vai assumindo esse caráter político, esse caráter ideológico. Estamos aí no momento do imperialismo, momento em que se firma a supremacia política, militar e econômica da Europa sobre o mundo. E justamente por ser contextualizado no iluminismo, esse debate aconteceu especialmente em algumas linhas de pensamento europeias, particularmente na França, onde a gente sabe que, em linhas gerais, o iluminismo foi bastante forte, ficou raízes muito profundas na formação do pensamento, dos valores sociais e daqueles códigos que definiriam uma concepção da condição humana que vai se alastrar mundo afora com o processo de colonização. Aliás, se a gente prestar atenção, essa concepção iluminista está presente, por exemplo, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é justamente do final do século XVIII, período áureo do iluminismo, né? Que, por sua vez, vai inspirar a Declaração Universal dos Direitos do Homem logo após a Segunda Guerra Mundial, no século XX. Então foi aí nesse contexto, né, tanto do pós-iluminismo quanto do colonialismo, que a palavra civilização vai sendo aos poucos substituída pela palavra cultura, nesse cenário de discussão sobre a condição humana, principalmente. Isso se deu de maneira mais enfática ainda na virada do século XIX para o século XX. Isso adquire uma certa relevância porque, como no francês, que é uma língua de origem latina, né, e como a gente sabe, essas duas palavras, cultura e civilização, têm origem latina. E elas sempre mantiveram um campo semântico muito próximos, né? A cultura a gente viu no episódio anterior a sua origem etimológica, e civilização deriva de civitas, a ideia de cidade, do espaço coletivo, isso em latim, porque em grego remete à ideia de polis. Acho que todos nós aqui aprendemos um pouco no colégio, nas aulas de filosofia, a ideia de polis, da cidade-estado, do espaço grego da coletividade. E se a gente quiser brincar um pouquinho com as palavras, a palavra educação, que em português tem também um sentido de polido, de polidez, e isso, claro, remete àquela ideia do lapidado, do trabalhado, do elaborado. E em inglês também, as pessoas que são conhecedoras do idioma inglês se lembram que tem polite, politeness, ou em francês poli, politesse. E embora ao longo da história das ideias e da história dos idiomas essas ideias tenham ficado bastante despregadas, bastante desvinculadas, e hoje a gente tem a dificuldade de reconhecer alguma semelhança, mas é preciso prestar atenção que todas elas, todas essas ideias, têm lá a sua raiz etimológica na ideia de polis, a ideia de polis grega. Polido, polidez, politesse, polite, tem sua raiz no latim politus, que por sua vez tem sua origem na ideia de polis grega. A ideia de um espaço que se pauta pela organização das regras, das leis, da ética, da boa convivência, enfim. Do refinamento, da boa formação artística, filosófica, literária. Aí tudo associado ao comportamento humano, à preparação do comportamento humano. Lembra da ideia de colere em cultura? A boa preparação ou a boa formação do espírito humano, que a gente trabalhou no episódio anterior, é exatamente a mesma coisa. Vejam que são ideias que estão ora vinculadas à ideia de cultura, ora vinculadas à ideia de civilização. E retomando um pouco o nosso ponto a partir do iluminismo e até o momento posterior ao iluminismo, na virada do século XVIII para o século XIX, até esse momento essas duas palavras mantinham, de uma certa maneira, um campo semântico muito próximos. E embora quase sempre associadas, elas não significavam exatamente a mesma coisa, elas não eram exatamente equivalentes. É interessante porque aí nesse momento a gente percebe o seguinte: enquanto a palavra cultura, como a gente viu no episódio anterior, guarda uma concepção, digamos, mais particularista, seja focada no campo do indivíduo, como aquela ideia de boa educação, de boa formação, por exemplo, ou seja no campo social, como a formação da cultura de um povo específico, naquele sentido de ethnos, sobre o qual eu já falei em alguns episódios anteriores, que era dado pelos gregos antigamente. Ethnos no sentido de grupo, um grupo social específico, e que alguns traduzem até pelo termo cultura. Frequentemente, essa palavra é usada também no plural. Ao contrário, a palavra civilização, que é, como dizem os especialistas, uma palavra relativamente recente se nós compararmos a própria palavra cultura, tem o seu sentido que vai sendo direcionado mais para a ideia de um refinamento de costumes, e que, na palavra de alguns autores iluministas, arrancaria a humanidade da sua irracionalidade, da ignorância. E isso pensado coletivamente, pensado como sociedade, como um grupo. Por isso, costuma-se atribuir a ela, nesse sentido, um caráter mais universalista. E eu diria até, se a gente for fazer uma pesquisa nos textos que são produzidos no momento desse debate, tem alguns autores importantes, entre eles, já no começo do século XX, o Marcel Mauss e o Émile Durkheim, por exemplo, mas tem também o Lucien Febvre e outros autores franceses. Eu diria até que na perspectiva, de certa forma, generalista que cultura possa ter também, mesmo que ela venha adquirindo esse caráter particularista, mas em certos contextos ela continua preservando esse sentido mais generalista, especialmente nesses casos, ela passa a ser associada muito mais à condição humana. Enquanto civilização, aí já mais uma interpretação minha, uma ideia minha, passa a se associar mais à condição das sociedades humanas, dos grupos humanos, à organização social e política desses grupos. Ou seja, ao modo como esses grupos humanos se organizam, se institucionalizam. E aí, aos poucos, começa a se colar também na ideia de Estado e vai assumindo aquela ideia de uma melhoria das instituições, das leis e até mesmo dos processos de refinamento pela informação, pela educação. Então veja que aí nesse momento já começa a ter uma distinção bastante interessante que vai se firmar principalmente nos livros de história, de cultura como associada a um povo e civilização muito mais colada, muito mais associada à ideia da presença de um Estado, a um modelo de organização social que assume uma complexidade muito grande. Então, aquelas palavras que inicialmente tinham sentidos muito semelhantes começam a se descolar, começam a ter sentidos diferentes. Embora, como a gente pode constatar pela literatura, pela farta literatura produzida nas ciências sociais, nas ciências humanas e sociais, muitas vezes elas sejam confundidas realmente. Não, isso não acontece só no senso comum, não, gente. Isso muitas vezes acontece também em alguns textos. Ó, só para enfatizar isso que eu estou dizendo, dessa confluência entre os sentidos da palavra cultura e da palavra civilização, e firmar como um exemplo do que eu estou argumentando aqui, olhem que dado curioso, gente. A primeira vez que o termo cultura, a palavra cultura, aparece na literatura formulado claramente como um conceito científico, né, trazido para dentro da ciência, ela deixa a linguagem comum e entra para dentro da ciência, foi exatamente no campo da antropologia. Ela vai surgir num livro intitulado justamente Primitive Culture, ou Cultura Primitiva, que é um clássico do pensamento da escola evolucionista. Esse livro foi publicado em 1871, bem na segunda metade do século XIX, pelo antropólogo britânico Edward Burnett Tylor. Esse é um livro que o Tylor pretende fundar uma ciência propriamente da cultura. Então ele começa exatamente definindo o que ele entende por um conceito científico de cultura. E já na primeira linha desse livro, aquela que abre efetivamente o capítulo 1, que se chama justamente A Ciência da Cultura, ele vai afirmar o seguinte. Talvez essa seja uma das afirmações mais citadas quando se fala de cultura ao longo da história da antropologia. E aqui eu cito, abre aspas. Cultura ou civilização, tomada em seu amplo sentido etnográfico, é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. A condição da cultura entre as diversas sociedades da humanidade, na medida em que pode ser investigada com base em princípios gerais, é um assunto apto para o estudo das leis do pensamento e da ação humana. Fecha aspas. Veja o que interessante aí, como ele faz uma associação, quase que uma identificação, entre cultura e civilização. Mas ele diz cultura ou civilização, o que dá para problematizar bastante aí essa afirmação do Taylor. Bom, exemplo dado, vamos voltar ao nosso argumento. E aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção, a gente vai conversar isso um pouquinho mais para frente, para não criar aquela ideia, não consolidar aquela ideia, que seria completamente equivocado, de que Estado significa um avanço, significa um progresso, significa uma superioridade. Não. Definitivamente não. Não se trata daquela ideia de que sociedades com Estado, como é o caso das sociedades ocidentais, as sociedades egípcias, os Império Inca, por exemplo, ou os Impérios Orientais, são mais evoluídos do que as chamadas sociedades tribais, ou sociedades sem Estado, sociedade em pequena escala. Reiterando a exaustão, não se trata disso, não é uma perspectiva evolucionista, é apenas uma questão de distinção conceitual. Existe um debate muito forte dentro da antropologia política entre sociedades com e sem Estado. A gente vai falar isso em algum momento também das transmissões do Antropocast. O Estado é uma entre tantas formas de organização política possíveis. Mas eu quero afirmar que isso não tem absolutamente nada a ver com a ideia de superioridade, de inferioridade, de avanço ou de atraso, ok? Ter Estado, não ter Estado, não significa ser mais ou menos atrasado, mais ou menos avançado, mais ou menos superior ou inferior. Então, voltando ao nosso cenário do iluminismo, vamos lembrar que nesse momento, como a gente viu também em episódios bem no comecinho do Antropocast, é um momento de muito investimento em ciência, em filosofia, em artes, por parte dos impérios europeus, como forma de marcar a sua superioridade sobre as demais sociedades. E com isso, óbvio, firmar ainda mais toda a perspectiva colonial. Então vejam que essas ideias estão muito coladas com todo um processo histórico. Isso, pessoal, vai ser muito bem analisado, só abrindo parênteses aqui, por um dos grandes clássicos, uma das maiores obras de referência sobre esse assunto, que é o livro do sociólogo alemão Norbert Elias, com o qual eu abri esse episódio, inclusive, um livro que se chama O Processo Civilizador. Então, como eu estava dizendo, nesse sentido, a ideia de civilização começa a se colar muito mais à ideia de Estado, da institucionalização política, que é responsável por criar essas estruturas que, nesta perspectiva, são consideradas e são firmadas como estruturas de melhoria. Claro que tudo isso centrado na lógica de organização social, política, econômica, cultural, enfim, da Europa. Veja aí aquela referência, novamente, ao Norbert Elias que eu fiz no começo do episódio falando exatamente sobre isso, a perspectiva etnocêntrica da ideia de civilização. E de uma Europa que estava se firmando como uma Europa imperialista, colonialista, sobre os demais continentes julgados inferiores e que necessitavam ser colonizados por esses reinos, por esses impérios, com uma sofisticação. Olha a palavra, acentuem bem essa palavra, claro que colocada bastante entre aspas, na produção científica, na produção tecnológica, na produção artística, na produção filosófica e por aí vai. Daí a ideia de progresso, da ideia de avanço. O Estado bem institucionalizado é o Estado responsável pelo avanço da sociedade, pelo progresso da sociedade. Isso é bem século XIX, isso é bem perspectiva evolucionista. Cabe ao Estado criar as condições para que haja pesquisa científica, para que haja arte, para que haja uma boa educação. Vamos lembrar que arte e filosofia, de um lado, ciência e tecnologia, do outro, são elementos fundamentais do processo de educação, do processo de formação, que consolidam a superioridade de uma sociedade, de uma nação. Acho que vocês já estão percebendo, pelo menos no horizonte simbólico, a vinculação com a ideia, com o sentido de polis sobre o qual eu falei agora há pouco. Até porque, considerando objetivamente, todo esse investimento vai gerar lá na ponta ciência e tecnologia. Tecnologia significa aprimoramentos das técnicas e dos sistemas econômicos, na medida em que contribuem para a otimização dos meios de produção. E para o sistema capitalista também é fundamental que contribuem para o sistema de circulação de mercadorias, de comercialização, e sobretudo dos sistemas bélicos, dos sistemas de dominação. E aí o cenário está formado para a construção do sistema colonial imperialista. Aí nós estamos entrando também num campo da filosofia política e até mesmo da ciência política que é derivado desse período do iluminismo também. E que tem tudo a ver com esse debate acerca dos conceitos, das ideias de cultura e civilização. Então vocês já estão percebendo, como eu falei lá no comecinho, que não se trata apenas de erudição, ficar discutindo as diferenças entre os dois conceitos. A coisa é muito mais densa e muito mais profunda. E é um debate, como vocês estão percebendo também, que extrapola bastante o campo da antropologia no sentido estrito do termo. Ele perpassa a ciência política, ele perpassa a filosofia, ele perpassa a sociologia, enfim, a história. Uma série de áreas do conhecimento que vão investigar os processos de colonização, imperialismo e toda a lógica de dominação do século XVIII para frente. Só para acentuar um pouco a pegada da antropologia nesse processo todo, misturando tantas áreas do conhecimento, vamos lembrar que a antropologia está sempre preocupada com a significação, as construções de sentido e significado que são feitas nesses processos. O quanto que isso gera de valor, o quanto que isso gera de valores simbólicos que vão orientar o comportamento e as práticas das pessoas. Trata-se, portanto, da organização simbólica que esses processos históricos geram. É nesse sentido que a antropologia se debruça sobre esses temas, que também outras áreas do conhecimento vão se debruçar. Vejam como tudo isso está muito adequado àquela ideia de construção das luzes contra as trevas da ignorância. Que é, como a gente aprende nas aulas de história, nas aulas de filosofia, a essência do iluminismo, né? E que, claro, não vai se restringir ao século XVIII. Isso vai existir até hoje, até os dias de hoje. E é por isso, pessoal, que eu estava dizendo no começo desse episódio, dessa conversa, que no senso comum, a ideia de civilizado ou de civilização começa a se consolidar no imaginário das pessoas, no imaginário popular e no imaginário das sociedades europeias como um todo e das sociedades que derivam da lógica europeia, associada a uma certa hierarquia, a um princípio evolutivo. Naquele sentido de progresso, no sentido de avanço, bem característico desse momento. Como a gente chegou a ver no episódio anterior e eu venho acentuando até aqui, até esse momento. Então aí surge, se consolida aquela ideia de que civilizado é superior. E mesmo o par de oposição, que está sempre presente em muitas obras, né? A ideia do selvagem, do civilizado, os povos indígenas, os povos africanos não são civilizados, não há uma civilização africana ou uma civilização indígena, enfim, o parâmetro de civilização é o parâmetro europeu, e por aí vai, né? E eu quero ressaltar aqui uma coisa importante que eu comentei um pouquinho atrás, é que com o próprio desenvolvimento da antropologia como ciência, cultura passa a ocupar um espaço bastante central nessa ciência, ao passo que civilização começa a assumir um lugar muito mais consolidado e de referência no campo da história. E até mesmo no campo da sociologia e da ciência política. Então, só sintetizando e reiterando, e é por causa de tudo isso que eu estou explicando até aqui, que no senso comum, a ideia de civilização, ou mesmo a ideia de civilizado, de ser civilizado, sempre esteve associada, de alguma forma, em maior ou menor escala, a uma percepção, a uma concepção de hierarquia, a uma hierarquização entre grupos, entre sociedade. E isso, claro, está ligado àquele princípio evolutivo, no sentido de progresso. Ou seja, de que todas as sociedades do mundo deveriam passar pelos mesmos estágios, pelos mesmos processos. Por isso, umas se encontram mais atrasadas em relação a outras por N fatores, por uma série de fatores. Daí a concepção de hierarquia entre essas sociedades. E, claro, óbvio, a sociedade de referência para fazer todo esse julgamento, toda essa avaliação, são as sociedades europeias. Eu estou sendo bastante sintético aqui, pessoal, mas em resumo bem resumido mesmo, brincando com as palavras, isso é o que ficou conhecido como teoria evolucionista, ou evolucionismo social, ou até mesmo evolucionismo cultural. De uma certa forma, e guardadas algumas diferenças conceituais importantes, entre essa forma de evolucionismo clássico e o chamado neoevolucionismo, que é a maneira como ela acabou sendo recuperada e acabou ganhando forças também, né, no século XX, um evolucionismo reconfigurado, que se consolidou no final do século XX e início do século XXI. É um pouco dessa perspectiva que está presente na chamada antropologia da civilização, ao qual se refere o Darcy Ribeiro, nesse trecho com o qual eu escolhi começar essa nossa conversa aqui. A gente tem toda uma literatura aí do século XX, sobretudo até os anos 60, os anos 70, que está inserida dentro desse modelo evolucionista e o modelo da própria perspectiva colonial e colonialista, em que o conceito de civilização aparece nessa perspectiva hierárquica bastante forte. E isso foi exatamente por isso, por pensar nessa perspectiva evolucionista e pensar na ideia de civilização, que eu quis começar esse episódio com uma provocação a partir de um dos maiores intérpretes do Brasil, que é o grande e saudoso antropólogo Darcy Ribeiro. Eu acho que esse nome dispensa apresentações para a maioria de vocês. Embora esse não seja exatamente um episódio sobre ele, sobre o pensamento dele, eu queria comentar aqui algumas coisas que talvez ajude a gente a pensar um pouco as relações entre cultura e civilização nessa perspectiva que eu estou introduzindo aqui. E eu acho que o pensamento do Darcy Ribeiro ajuda bastante nisso. Quando eu vou dar uma aula sobre ele, uma aula ou um curso, né, sobre ele, sobre o pensamento dele, ou mesmo sobre intérpretes do Brasil, e que o Darcy Ribeiro vai entrar como um dos grandes autores de interpretação do Brasil, eu sempre gosto de apresentar a obra dele a partir de três recortes, e que evidentemente estão interligados, porque são recortes da obra de um mesmo autor. O primeiro que eu menciono são os trabalhos do Darcy propriamente etnólogo, aquele Darcy indigenista, de campo. O segundo recorte são os trabalhos do Darcy Ribeiro, pensador da educação. Vamos lembrar que ele foi uma pessoa bastante comprometida com a educação. Ele foi um dos fundadores da Universidade de Brasília. Ele trabalhou como secretário de educação do governo Brizola no Rio Grande do Sul e também no Rio de Janeiro. Tem muita coisa produzida sobre isso. E o terceiro recorte são os trabalhos do Darcy Ribeiro como pensador do lugar das Américas e do Brasil no grande jogo da história geral dos povos e nações, e que ele vai chamar de processo civilizatório. Olha a palavra aí, né? E é justamente a partir deste último ponto que entra a minha provocação, trazendo o prefácio que ele escreveu para a primeira edição do livro As Américas e a Civilização, que ele publicou em 69. Essas obras que ele menciona aí nesse prefácio formam aquilo que ficou conhecido como seus estudos de antropologia da civilização. De uma certa maneira, essa teoria fundamenta o seu pensamento propriamente antropológico, como muitos analistas colocam, isso num sentido mais amplo da expressão, que é o de pensar uma teoria geral sobre o ser humano. Aqui, nesse caso específico, a partir de uma perspectiva propriamente socioantropológica. Como muito bem apontam vários de seus analistas, o seu objetivo central nesse projeto é analisar a configuração histórica das sociedades humanas de acordo com suas habilidades e também fornecer e explicar suas existências no tempo e no espaço. A questão é que ele vai fazer isso, pessoal, num tom claramente evolucionista. Nesse conjunto de obras, o Darcy Ribeiro centraliza sua abordagem na formação latino-americana, comparando a América Latina com diversas sociedades e suas constituições culturais, econômicas, sociais, políticas. Isso sempre buscando elaborar uma explicação sensível às características históricas próprias de cada formação sociocultural. E essa perspectiva que eu acabei de descrever vai colocá-lo muito próximo da perspectiva do culturalismo norte-americano, de Franz Boas. A gente já falou sobre essa corrente em alguns episódios anteriores e, como eu disse, eu vou ter alguns episódios em que eu vou falar especificamente sobre ela. Isso se refere um pouco às sequências, né, de revoluções tecnológicas e de processos civilizatórios, como um acúmulo de contribuições das sociedades ao longo da história, seja internamente, seja no intercâmbio entre sociedades. E aí, nessa perspectiva, ele não consegue abandonar totalmente o teor marcadamente evolucionista, ao qual eu me referi agora há pouco, né? Ainda que, como a gente precisa fazer essa distinção, seja um neo-evolucionismo, não seja exatamente aquele evolucionismo do século XIX, mas uma perspectiva evolucionista está, sim, aí presente, e isso a gente pode perceber em vários analistas da obra do Darcy Ribeiro. Sim, pode parecer contraditório na medida que são duas teorias que se antagonizam na história da antropologia. Eu estou me referindo aqui ao evolucionismo e ao culturalismo norte-americano, mas de fato isso acontece e tem vários textos, vários artigos produzidos que analisam um pouco essa ambiguidade na obra do Darcy Ribeiro. E toda essa análise que ele vai fazer, claro, não somente vai incluir o Brasil, mas também ele vai ajudar a pensar sobre o seguinte ponto. Que contribuição o Brasil tem como nação, como cultura, como sociedade para o jogo geral das nações e das sociedades do mundo? Claro, pessoal, esse episódio aqui não é sobre o pensamento da Darcy Ribeiro. Eu só estou aqui justificando um pouco porque que eu comecei esse episódio com essa contribuição dele e eu acho que a ideia de processo civilizatório do Darcy Ribeiro calha muito bem com o que eu pretendo discutir aqui. Claro que futuramente a gente pode certamente pensar em fazer alguns episódios sobre a obra do Darcy Ribeiro, vai valer muito a pena. Ele é um autor que sempre, tanto como pessoa quanto como personagem histórica, política e intelectual, sempre teve muito carisma, né? E até hoje ele desperta muitas paixões. Ó, só para mencionar uma coisa bacana, no ano passado, em 2023, quando Darcy completaria 100 anos, o Sesc aqui em São Paulo fez uma exposição muito bonita em comemoração a essa data, e é uma exposição chamada Utopia Brasileira. Eu fui duas vezes e estava muito bacana realmente. Então, como eu estava dizendo, eu quis começar o episódio com essa provocação a partir deste ponto da obra do Darcy, justamente porque, embora ele tenha tido a pretensão de contribuir com isso que ficou conhecido como uma antropologia da civilização, como eu coloquei agora há pouquinho, né, ele não deixou exatamente claro e bem trabalhado qual conceito de civilização ele tinha como referência. Isso é bastante curioso, né? Especialmente se a gente pensar que a palavra civilização está presente em praticamente todos os títulos desse campo de investigação que ele se propôs a fazer. Aliás, é a palavra que ele escolhe para batizar esse campo de investigação. E olha que eu revisitei um pouco essas obras e fiquei pesquisando, e eu não consegui verificar isso nem mesmo no eventual caráter revisional que geralmente essas obras clássicas têm à medida que as edições vão acontecendo, e que poderia estar presente, por exemplo, num prefácio, num epílogo ou num prólogo de edições mais recentes. E eu também, pessoal, tomei o cuidado de consultar alguns colegas meus, alguns sociólogos, alguns antropólogos que conhecem mais profundamente a obra do Darcy Ribeiro e que me confirmaram essa suspeita que eu tinha. E aí eu fui checar em alguns autores que se dedicaram a analisar a obra do Darcy Ribeiro e publicaram artigos a respeito disso. Então, quando a gente analisa o conteúdo desse material, na verdade, o que a gente pode fazer é uma certa presunção de um certo conceito de civilização que o Darcy Ribeiro utiliza relacionado àquilo que é considerado como certos avanços nas conquistas nos campos da política, da tecnologia, da organização social e de outros processos sociais os mais diversos, né? E tudo isso tem muito a ver, gente, com esse debate sobre as relações entre cultura e civilização da maneira como eu quis abordar aqui. Então, como eu estava dizendo, eu reli trechos de algumas dessas principais obras, sobretudo Os Índios e a Civilização, As Américas e a Civilização, o próprio processo civilizatório. E esse aí eu foquei um pouco mais, porque eu achei que pudesse ter aí uma definição um pouco mais clara de qual referencial conceitual que ele está utilizando, mas eu não consegui encontrar qualquer esclarecimento conceitual sobre o termo. E claro, você deve estar imaginando, né? Eu também vasculhei todas as referências bibliográficas que ele cita, inclusive alguns textos bastante importantes. O que me passa a impressão de que essa ideia, esclarecer o conceito de civilização que ele está utilizando, não me parecia um problema para ele, e sim uma presunção de que, ao falar de processo civilizatório, nós estamos usando um jargão que é um jargão muito próprio da história, por exemplo, que é o processo de construção das sociedades humanas. Aqui entendido, pessoal, no sentido mais amplo, mais alargado, mais universalista do termo. Ou melhor dizendo, da expressão civilização humana. E aí, nesse sentido, o que a gente percebe é que muitas vezes os conceitos de cultura e civilização estão até bastante misturados, como se fossem sinônimos. Isso é muito comum entre alguns autores das ciências sociais. E é bastante emblemático que isso já tenha aparecido logo na primeira criação científica do conceito de cultura, na obra do Taylor, como eu citei agora há pouco. Frequentemente, é muito comum, né, haver essa presunção de que esses dois termos têm o mesmo significado. E eu espero, pessoal, que nesta pequena reflexão que eu estou apresentando aqui tenha ficado muito claro que, embora haja muita semelhança entre eles, são muitos pontos em comum, eles são conceitos bastante diferentes. E isso vai tornar o seu uso, especialmente quando ele é feito sem muita distinção, né, bastante impreciso, não se sabe exatamente de que a gente está falando. Então, quando a gente parte para explicar o significado de cada palavra e a sua conotação, isso também requer uma explicação de como ela se relaciona entre si num contexto histórico e num contexto conceitual, como é o caso da evolução, das transformações pelas quais a antropologia passou nos últimos aproximadamente 250 anos. A gente não vai fazer isso aqui, lógico, porque escapa completamente ao objetivo de um episódio de podcast, mas fica essa dica e também eu vou procurar deixar algumas referências para vocês poderem explorar um pouco mais isso. Eu queria passar agora um pouco, pessoal, para a gente começar a finalizar, por dois autores que eu acho importantes para a gente entender um pouco esse debate, essa discussão. Quero resgatar alguns pontos importantes da reflexão do Norbert Elias. Eu não pretendo aqui fazer um episódio sobre ele, é um pensador bastante complexo para a gente ter essa pretensão e eu não quero fazer isso. E eu quero finalizar com a citação de um outro antropólogo menos conhecido, que é o Maurice Godelier, que é um antropólogo francês especializado em antropologia econômica. Eu usei bastante o Godelier no meu trabalho de doutorado, e o Godelier é muito bacana, é muito interessante pensar, porque ele tem uma entrevista em que ele explora bastante essas diferenças entre os conceitos de cultura e civilização, a partir da pegada da pesquisa que ele tenta conduzir ao longo de boa parte da vida dele, que é fazer a distinção entre sociedades capitalistas e sociedades pré-capitalistas. Também, gente, eu não vou aqui pretender esgotar o pensamento do Godelier, nem tampouco aprofundar, mas eu vou jogar aqui algumas referências para a gente poder finalizar esse episódio. Bom, nessa toada de finalização, vamos falar só rapidinho sobre a perspectiva do Norbert Elias com relação ao conceito de civilização, a ideia de civilização, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre as ideias que eu rapidamente coloquei bem no comecinho do episódio. E aí depois eu faço o encerramento trazendo algumas ideias básicas do pensamento do Maurice Cordelier. Como tudo isso é bastante complexo, gente, eu não me furtei a fazer uma resenha bem básica, bem basicona mesmo, das principais ideias referentes a essa obra do Norbert Elias. Vamos lá, então. Então, fora essa discussão clássica que remonta ao século XIX e ao início do século XX, o Norbert Elias teve um papel bastante importante na definição de contornos mais modernos para a própria noção de civilização. É interessante a gente pensar que o Norbert Elias, até mais ou menos os anos final dos anos 60, cerca de 50, 55 anos, era um pensador praticamente desconhecido. Pode parecer estranho isso hoje, né? Sabendo que ele ganhou uma notoriedade e uma projeção bastante grandes, né? E hoje praticamente nenhum cientista social se forma, seja na antropologia, na sociologia, na ciência política, ou mesmo outras áreas do campo das ciências humanas, sem conhecer o pensamento dele e sem conhecer fundamentalmente essa obra. Obra que só se tornou conhecida do grande público a partir desse momento, a partir do final dos anos 60. Porque ela foi escrita em 1939, em dois volumes, mas ela ficou praticamente toda a primeira metade do século XX desconhecida. Eu não sou nenhum especialista na obra dele, mas o que eu sei a partir de alguns biógrafos que eu li e de alguns comentadores do pensamento dele é que ele mesmo não se colocava como um autor vinculado às principais correntes de pensamento, seja da sociologia, seja das ciências humanas. Por isso, provavelmente, ele tenha ficado desconhecido. E o que trouxe o Elias à tona foi justamente a redescoberta desse que se tornou um grande clássico das ciências sociais e do pensamento contemporâneo, que é o livro O Processo Civilizador. Essa é uma obra, gente, que foi publicada lá em 1939, em dois volumes. O Norbert Elias hoje é um sociólogo bastante proeminente e bastante conhecido. E ele se tornou conhecido justamente por conta desse trabalho. Aqui só fazendo um parênteses, pessoal. Embora os nomes, né, dos volumes da obra do Darcy Ribeiro que eu mencionei no comecinho do episódio usem a palavra civilizatório, né? No caso do Norbert Elias, a tradução ficou processo civilizador. E eu, como eu disse para vocês, eu não encontrei nenhuma referência pesquisando na bibliografia ou pesquisando em alguns trechos dessas obras, eu não encontrei nenhuma referência ao próprio Norbert Elias. Ou seja, isso de uma certa maneira indica que quando Darcy Ribeiro começou a produzir essa antropologia da civilização e mesmo posteriormente, ele muito provavelmente não conhecia a obra do Norbert Elias ou se conhecia de maneira superficial, como alguns deviam conhecer nesse momento, não entenderam que tinha a ver com o trabalho que ele estava tentando produzir. É óbvio que isso não compromete o trabalho do Darcy Ribeiro, mas fica aqui essa pontuação porque eu achei relevante. Bom, indo pontualmente para o conceito e para a ideia de civilização, fazendo aqui um resumo bem grande, acho que a gente pode dizer que ele definiu a civilização como um processo de crescente complexidade social e cultural. Ou seja, são formas de organização que se desenvolvem ao longo do tempo e ao longo do espaço de maneira bastante complexa. Em outras palavras, nesse livro, ele vai argumentar que a civilização tem como característica, ela é caracterizada por uma expansão gradual daquilo que a gente chama em ciências sociais de interdependências sociais. Ou seja, uma sociedade vai criando várias esferas de institucionalização à medida que ela vai crescendo, à medida que ela vai se expandindo, e essas esferas vão se relacionando institucionalmente, internamente, criando relações de interdependência ou o que a gente costuma chamar também de relações sistêmicas. Mais ou menos como eu já falei um pouco atrás aqui desse mesmo episódio. Segundo Elias, aquilo que se chama civilização é um processo bastante dinâmico e que se vai desenvolver ao longo do tempo. E aí vem uma coisa bastante interessante, que é justamente os processos de interação dos indivíduos com esse processo todo. Ele acreditava que, à medida que as sociedades se tornam mais complexas, os indivíduos são cada vez mais socializados para internalizar certas normas, expectativas sociais, papéis, funções. Isso vai levar a uma maior autorregulamentação do comportamento das pessoas. Ou seja, fazendo um paralelo com as sociedades em pequena escala, as pessoas vão deixando de ser aqueles indivíduos que interagem de maneira mais próxima dentro dos contextos sociais menores para se tornar a impessoalidade das regras. As pessoas, elas vão deixando de ser aquela intimidade, aquelas pessoas das relações interpessoais das sociedades menores, para se tornar papéis, funções, atributos que são regulados por determinadas regras. Claro que tudo isso é traduzido na construção de instituições que são altamente complexas e multidimensionais, como é o caso da esfera da política, da economia, da religião, a esfera social, a esfera da produção cultural, enfim. E essas dimensões se entrelaçam e se interpenetram. Outro ponto importante nessa pegada da ideia de civilização, segundo Norbert Elias, é que, além de existir ao longo de um tempo, essa complexidade criada nesses processos vai se expandir territorialmente. E nesse processo, elas vão também expandir essas suas lógicas sociais, culturais, de valores, etc., para outros contextos de dominação. Por isso, é muito frequente a gente encontrar a ideia de civilização, pelo menos nesse sentido dado por Norbert Elias, muito associada a reinos, a impérios. Como é o caso, por exemplo, dos grandes impérios, ou mesmo do sistema imperialista. Aliás, eu acho que fica mais fácil a gente entender esse paralelo que eu estou fazendo, tendo como referência exatamente esse paralelo entre os grandes impérios, os grandes reinos e a ideia de civilização. Ao longo do tempo, ao longo da história do ser humano, esse processo foi impulsionado, sempre que ele existiu, tanto no tempo quanto no espaço, por mudanças nas estruturas sociais, como, por exemplo, o surgimento de estados centralizados. Lembra que eu comentei isso agora há pouco, né? Isso vai acontecer a partir do crescimento das cidades, das aglomerações urbanas e o desenvolvimento de certas redes econômicas de longa distância. E essas redes podem ser tanto na esfera da produção quanto na esfera da comercialização. E só enfatizando aqui, gente, elas não se referem apenas às sociedades capitalistas não, viu? Vamos lembrar que o Império Inca, os Impérios Orientais, o próprio Império Romano, também são chamados civilizações e não são sociedades inseridas no contexto do capitalismo. Essa ideia de civilização do Norbert Elias está intimamente ligada à teoria que ele criou sobre o processo civilizatório. Então, ao longo do tempo, essas sociedades vão desenvolver sistemas bastante elaborados de normas, de etiqueta, de maneiras de comportamento. Ou seja, vai entrar aí aquilo que eu mencionei agora há pouco também dos processos de construção da educação e da cultura. É interessante porque se você pensa em milhares ou até milhões de pessoas juntas, esse processo, ele vai argumentar, vai levar ao maior grau de autocontenção e a uma redução do comportamento violento entre os indivíduos. Claro, só isso torna possível a vida social nesses contextos com muita gente, nesses contextos bastante complexos e bastante amplos, tanto do ponto de vista do espaço quanto do ponto de vista da quantidade de pessoas. Em síntese, o que a gente está vendo aí é que, basicamente, o processo civilizador se dá a partir da institucionalização, do endosso das regras e da introjeção das regras e dos processos de educação, dos processos de socialização via educação. É claro que aí a gente está falando do que acontece em qualquer sociedade, mas o diferencial aqui é justamente a extensão territorial e a quantidade de pessoas, que leva a um nível relativamente complexo das formas de organização para conseguir manter tudo isso funcionando. A gente pode dizer em linhas gerais, então, que a definição de civilização do Norbert Elias vai enfatizar a natureza dinâmica e a natureza contingente da mudança social, ou seja, ela vai acontecendo paulatinamente e constantemente, o que vai levar também essas sociedades a se transformarem ao longo do tempo. Sem dúvida alguma, esse livro do Norbert Elias tem sido uma das mais influentes obras da compreensão contemporânea das relações entre cultura, sociedade e comportamento individual. Esses temas são temas altamente relevantes, não apenas para a sociologia, a área originalmente onde está situado o pensamento dele, né? Mas também na antropologia, nas ciências sociais e até mesmo na psicologia, já que nós estamos falando aí das interações entre o indivíduo e o contexto social no qual ele vive. Bom, e essa ideia do Norbert Elias está bastante presente também numa reflexão, numa conversa, na verdade, que o Maurice Godelier tem numa entrevista que ele concedeu lá nos anos 70, em que ele vai falar sobre a noção de civilização. Ele vai dizer o seguinte, é uma frase dele que eu gosto muito, que ele fala uma coisa meio óbvia, mas eu acho que é bom enfatizar. Nós, antropólogos, raramente usamos o termo civilização. Nós preferimos o termo cultura. Isso porque ele vai entender cultura no sentido todo que nós estamos discutindo aqui, como o referenciado dentro de um determinado grupo social, esse grupo bastante particular e bastante específico, que é justamente o objeto de pesquisa dos antropólogos. Com o termo civilização, ele vai se referir ao que ele chama de um conjunto de fenômenos muito maiores do que uma sociedade em si, e que também, assim como Norbert Elias, vão se estender por um período maior do que uma geração ou por várias gerações. além de se estender por um território bastante vasto e que vai integrar vários grupos sociais diferentes. Ele, inclusive, nessa entrevista, evoca, ele resgata a ideia de etnos, de etnia, de etnicidade, que eu mencionei em episódios anteriores, que é a palavra que era sempre foi usada para se referir a grupos pequenos, a grupos étnicos, a grupos culturais, ou mesmo até a ideia de cultura. Antes da gente finalizar, então, pessoal, vamos fazer aqui uma síntese dos pontos, dos argumentos centrais desse episódio. Eu vou tentar sintetizar aqui as principais ideias em 2-3 minutos. Então, a gente pode resumir tudo o que eu falei, apontando algumas referências, dizendo o seguinte, que cultura e civilização são palavras de origem latina que foram consolidadas e se expandiram a partir do iluminismo, como dois conceitos que estão relacionados. Elas se consolidaram a partir do iluminismo, mas elas se expandiram mesmo a partir justamente de todo o movimento do século XIX. E aí eu estou me referindo tanto ao movimento capitaneado, liderado pelo evolucionismo e até mesmo pelo positivismo, que é uma das consequências do iluminismo, quanto pelo próprio sistema político e econômico que estourou aí, que foi o neoimperialismo e o neocolonialismo. Então, tanto no cenário intelectual quanto no cenário político, econômico e social, a palavra civilização passou a ser utilizada como uma forma de estabelecer uma hierarquização entre sociedades. Embora em um momento ou outro, por alguns intelectuais ou outros, elas possam ter sido utilizadas com sentidos muito próximos, que muitas vezes inclusive se mesclavam, se misturavam, e esse sentido sempre estava relacionado de alguma forma à capacidade simbólica, que é típica do ser humano, ou seja, aquela capacidade da gente, que a gente tem de criar representações, de criar sentidos, de criar significados, de ter consciência dessas criações, desses sentidos, desses significados. Foi exatamente a partir daí, desse momento, que os seus sentidos começam a se despregar, começam a se distanciar. Então, cultura, ora, ela passa a se referir a esta capacidade simbólica, referente ao ser humano, ora, ela se refere a características de um determinado povo, características simbólicas, então aquele conjunto de crenças, linguagem, religião, códigos, cultura material, enfim, tudo aquilo que a gente está acostumado a associar à cultura. Ou então, ora, ela se refere ao conjunto de conhecimentos que é trabalhado pelas pessoas quando elas vivem em sociedade. Aquela ideia do preparo que as pessoas precisam ter para viver em sociedade. Naquele sentido de educação, que a gente viu várias vezes já. Por outro lado, o termo civilização, a palavra civilização, passa a ser associada a grandes aglomerados humanos, que são extremamente bem organizados e institucionalizados, que possuem dimensões sociais, políticas, econômicas, religiosas, culturais, enfim, com um relativo grau de complexidade que se expandem tanto por uma área territorial relativamente grande e abrangente, quanto ao longo do tempo. E é assim que tradicionalmente a gente fala de uma civilização romana, de uma civilização inca, de uma civilização egípcia e por aí vai. E nesse sentido, o termo civilização é muito mais utilizado pela ciência e história, pela sociologia, pela ciência política. E o termo cultura passa a ser fundamentalmente, vamos chamar assim, entre muitas aspas, um certo patrimônio da antropologia, como a gente viu nos episódios anteriores. E é nesse sentido que essas organizações sociais bastante complexas, relativamente complexas, seriam então responsáveis pela produção e veiculação daquilo que tradicionalmente se chama de cultura, né? Como a gente fala das sociedades em menor escala. E aí, gente, por extensão, e até num sentido figurado, esse significado de civilização passou a ser usado de forma mais ampla e genérica para se referir à própria humanidade como um todo. Assim a gente fala de uma civilização humana. E é exatamente nesse último sentido que o Darcy Ribeiro usa naquela perspectiva teórica que ele batizou de uma antropologia da civilização. Então, como vocês observaram, o recorte que eu escolhi aqui, por nós estarmos num referencial da antropologia, é pensar o conceito de civilização, embora tenha todas as suas bases históricas, políticas, sociais, econômicas, etc. Eu escolhi pensar a ideia de civilização contrapondo a ideia de cultura, enfatizando esse aspecto simbólico dos sentidos, dos significados que o termo evoca para a gente poder pensar. Claro, reitero, esse é um recorte que eu escolhi, mas existem tantos outros possíveis e que dá para a gente fazer uma boa reflexão, como aliás é característico das ciências humanas. É isso, pessoal. Então vamos voltar para o nosso barco e a gente se prepara para mais uma ilha de exploração nesse grande arquipélago sobre o conceito de cultura. Vamos nessa, pessoal. Vamos nos preparar para o nosso próximo destino? Este foi o Antropocast, um podcast que é uma viagem pela antropologia. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você curtiu, siga-nos no Facebook e Instagram, @antropocast. E siga-nos também na sua plataforma de podcast e ajude-nos a divulgar em suas redes. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima parada.